Vamos dedicar a aula para Refuah Shleimah de Shalom Hirsch ben Rachel. Parashá dessa semana é Parashá Mishpatim. Parashá Mishpatim é uma parashá que fala muitos e muitos e muitos assuntos. São dezenas de mitzvot que estão escritas na nossa parashá. Começa a parashá falando sobre leis de como tratar um escravo, como funciona as leis de escravo, quem mata uma pessoa, qual é a lei dele, quem sequestra uma pessoa, quem briga, quem machuca, e assim por diante. A parashá tem muitos e muitos detalhes. Uma das frases famosas que constam na nossa parashá, uma frase famosa, quando uma pessoa fere o seu amigo, ele precisa arcar com as consequências. Diz a Torá, ayin tachat ayin, shen tachat shen, olho por olho, dente por dente, e assim por diante. São dois psukim falando uma coisa pela outra. É famoso esse versículo, todo mundo gosta de mencionar ele. A Gemara diz sobre ele, nós sabemos que a Torá não veio sozinha. A Torá tem duas partes da Torá, tem a parte escrita e a parte oral, que é o Talmud. E na Gemara nossos sábios trazem que o sentido aqui, ayin tachat ayin, olho por olho, não quer dizer que se ele machucou o olho de alguém, nós vamos machucar o olho dele. Mas a pessoa vai ter que pagar o preço do olho. Então, ayin tachat ayin quer dizer o preço de um olho pelo olho. Como se faz isso? Analisa. Quanto que essa pessoa seria vendida como escrava com olho e quanto ele vai ser vendido agora que ele está sem o olho. A diferença é o preço, entre aspas, desse olho, e ele vai pagar, então, esse valor para aquela pessoa. Tem uma série de outras taxas também. O serviço médico que vai precisar também vai ter que pagar. A vergonha que a pessoa vai passar andando com um tampão no olho vai ter que pagar. E assim por diante tem uma série de taxas que essa pessoa vai ter que pagar. Mas a pergunta que todo mundo acaba se perguntando, se no final das contas a Torá está dizendo que quando a pessoa machuca o olho do outro, ele precisa pagar o olho para o outro, por que a Torá faz tanta questão de falar olho por olho? Para deixar quem lê na dúvida. O que a Torá quer dizer com olho por olho se no final das contas não é isso? Essa pergunta o Hazon Ish pergunta e ele dá uma resposta muito bonita e muito profunda. Ele diz que nós encontramos várias leis que elas acabam agindo mais de forma moral do que de forma prática. A Torá às vezes quer demonstrar para a pessoa mais do que a pena daquilo. Quer demonstrar o quão grave é aquilo que a pessoa fez. Por exemplo, nós encontramos isso também na Gemara. Diz a Gemara, um Sanhedrin, um tribunal, que mata uma pessoa a cada 70 anos, é chamado de um tribunal assassino. Espera aí. Apareceu um assassino na frente dele, e ele julgou a morte, óbvio. A lei da Torá é essa. Vem a Gemara e diz, foi uma vez a cada 70 anos que aconteceu isso, esse tribunal é um tribunal assassino. O que a Gemara quer dizer com isso? A Torá está querendo nos ensinar naquele momento algo muito além do que a morte, do que a pena de morte. A Torá está querendo nos ensinar o valor que tem a vida. Não só o valor que tem a vida de qualquer um. Qual o valor da vida de um assassino? Ele merece a pena de morte. A própria Torá manda matar ele. Mas vem a Gemara que ensina, é verdade que a Torá mandou matar, mas até a vida dessa pessoa, que não merecia ter vida, a vida dele tem um valor tão grande que o tribunal que matou ele é chamado, entre aspas, de um tribunal assassino. E da mesma forma aqui, a Torá está querendo mostrar, tudo bem, é verdade que a Torá podia dizer, machucou o olho, paga o olho dele. Mas a Torá quer ensinar algo além. Não vou te falar da pena, a pena você sabe que é pagar. Eu quero te dizer algo além disso. Ayin tachat ayin. Essa pessoa que tirou o olho da outra merecia de fato que tirasse o olho dele, de tão grave foi o ato que ele fez. Mesmo que no final das contas ele vai pagar, mas a gravidade do que ele fez seria de ter que tirar o olho dele. Por isso que a Torá enfatiza aqui cada coisa. Ayin tachat ayin, shen tachat shen. A cada tipo de machucado a Torá enumera e fala um pelo outro para demonstrar a gravidade do que a pessoa fez. Na nossa paraxá também encontramos uma das leis, é a lei de Bor, Bor Birshut Arabim. Um poço, um buraco, num lugar público. Uma pessoa que abre um buraco na rua e não pôs nenhuma cerca em volta desse buraco, ele tem que arcar com as consequências que vão acontecer. Ele abriu, agora, se alguém for prejudicado, ele vai ter que arcar com as consequências. Até que ponto chega essa mitzvah? Tem uma história na Yeshiva de Slabodka. Uma vez o Rosh Yeshiva, o sábado de Slabodka, viu que um jovem estava passando pelo saguão da Yeshiva e ele viu que tinha uma folha caída no chão. Tinha uma folha de Torá. Não pode deixar no chão. Tem que levantar. Então esse jovem se abaixou, pegou a folha, deu uma olhada para ver se é uma folha de Torá. Ele viu que não era nada de Torá e jogou a folha de novo no chão. Sábado de Slavodka chamou ele, chamou a atenção dele, falou, como você faz uma coisa dessa? Você está abrindo um buraco em lugar público e está prejudicando as outras pessoas. O jovem olhou para o rabino, não estava entendendo, o que quer dizer isso? Uma folha de papel agora é um buraco, o que eu fiz de errado? E o rabino então explicou para ele e falou, não quer dizer... Quando se fala de fazer um buraco na rua, não quer dizer que é um buraco que vai matar alguém. Não precisa ser tão grave. Não é um buraco que vai machucar alguém. Não precisa ser também algo tão grave assim. Mas o fato de você fazer alguma coisa que a próxima pessoa que passar pelo lugar vai ter que parar o caminho dele, se atrasar no compromisso dele, parar de estudar, vai ter que se agachar e levantar essa folha do chão, você prejudicou essa pessoa. Isso também é considerado você ter cavado um buraco na rua. Ah, você vai dizer para mim, disse o sábado de Slabodka, vai dizer, mas não fui eu que joguei essa folha no chão. Ela já estava no chão. Ele falou, a Gemara fala claramente que uma pessoa cavou um buraco, veio outro e remexeu o buraco. Esse segundo é que vai ter que pagar qualquer prejuízo que tenha, aconteça naquele buraco. Por quê? Se ele já mexeu no buraco... Agora cuida desse buraco. Mexeu e deixou do mesmo jeito, ele é considerado também aquele que prejudica. Não, também ele é o que prejudica, o anterior já está livre dessa. Mesma coisa falou o rabino para o jovem. No momento que você pegou a folha do chão e jogou de novo no chão, você jogou agora a folha. Agora o buraco que você colocou ali é você que colocou. A partir de agora você vai prejudicar alguém que vai ter que parar o caminho dele para poder levantar essa folha. Daqui nós aprendemos até que ponto chega que nós devemos tomar tanto cuidado para não prejudicar o próximo. Até mesmo algo que é tão simples. Ele vai parar um segundo para levantar a folha. Esse um segundo é algo que foi prejudicado ao seu amigo. E deve-se tomar cuidado até mesmo com isso.